O que nós podemos aprender é como eles investem em segurança. Toda a área de empresas aéreas investem muito em simulação com a finalidade de garantir segurança máxima para o beneficiário do serviço prestado. Da mesma forma como num avião, quando você entra num avião, você sabe que a probabilidade é mínima de você sofrer um evento adverso, do qual advém morte ou lesão grave. Da mesma forma, quando você entra num hospital, essa probabilidade é mínima, deve ser esperada por todos os usuários de serviço de saúde. Mas não é o que ocorre. Quando você entra num hospital, essa probabilidade pode chegar a 10%. Então é muito diferente do que a probabilidade mínima que você encontra num serviço de aviação, por exemplo. E eles oferecem essa probabilidade mínima porque investem muito em segurança, através de simuladores, de muito treinamento, usando simuladores com uma cultura de segurança muito forte.
A senhora acha que é possível fazer simulações na área da saúde, nos atendimentos, em hospitais, em unidades de saúde?
Não só é possível, mas já é muito usado. O ensino simulado na área médica, na área de enfermagem e outras carreiras da área da saúde. Por quê? Porque, por exemplo, vou citar um estudo. Entre 2007 e 2009, foi realizado um estudo ibero-americano no qual eles analisaram eventos adversos em hospitais de 5 países da América Latina. E 10,5% dos pacientes hospitalizados sofrem algum tipo de evento adverso. Desses 10,5%, esses eventos, desses 10,5%, 60% deles poderiam ter sido evitados. E dependendo dos países e dos hospitais que você for analisar, os eventos adversos oscilam entre 15% e 25%. E estima-se que a gravidade desses eventos aí é média ou elevada. Tem vários estudos na literatura que mostram que pelo menos de um terço à metade dos eventos adversos que ocorrem na área da saúde são perfeitamente preveníveis. Por isso, nós temos muito a aprender com a aviação, setor que investe muito em treinamento básico e continuado, permanente, dos seus pilotos, das suas tripulações, dos seus mecânicos. Eles fazem uma sistematização da formação continuada, com uso de simuladores, com checklists, listas de checagem detalhada, e com forte enfoque na segurança, como eu já falei.
Perfeito. Professora, para que o ouvinte possa entender melhor, a senhora poderia exemplificar alguns tipos de reações adversas, de eventos adversos?
Eventos adversos?
Isso.
Pode ser, por exemplo, uma queda dentro do hospital.
Certo.
Pode ser um erro de medicação. E as escolas de enfermagem estão investindo muito. Um aluno só pode ir desenvolver determinados procedimentos com o paciente só depois que ele provar que está apto para executar com o paciente. Ele passa por muito treinamento, tem aula teórico-prática, tem exercícios em simuladores de baixa, de média, de alta fidelidade. Nós temos laboratórios muito bem constituídos aqui na Escola de Enfermagem. E o aluno só pode, depois de uma avaliação, de uma prova prática, ele vai desempenhar aquele procedimento com o paciente depois que provar que tem competência e segurança. E aí o professor também vai ter segurança de que não, o paciente não vai sofrer nenhum dano.
A senhora acredita que esse esforço da academia já se faz sentir na prática, nas unidades de saúde, não?
Começa a ser sentido, mas é preciso investir mais. Não são só as escolas que precisam investir numa formação, no desenvolvimento de competência em termos de conhecimento, habilidades, atitudes de seus alunos para abordar e para tratar de um paciente. os serviços também precisam ter um treinamento continuado, permanente, com o uso de simuladores para o seu pessoal, assim como a aviação faz. O comandante que nós convidamos, por exemplo, ele é chefe de treinamento de equipes da TAP. Então, nós convidamos o comandante Armindo para o Contique, não só porque ele tem larga experiência como piloto, mas larga experiência de como conduzir treinamentos com simuladores e como avaliar competências de pilotos e tripulações após treinamentos permanentes que ele conduz na TAP.